Aqui com o CBN Campinas e recebendo aqui nos estúdios da CBN Campinas o prefeito eleito de Limeira, Mário Botchon, do PSD. Prefeito eleito, muito bom dia e parabéns pela eleição lá na cidade de Limeira. Impressionante a votação que o senhor teve nesse domingo, mais 51% dos votos válidos. E as propostas para a cidade para esses próximos 4 anos?
Flávio, bom dia a todos, bom dia a você, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na CBN, uma rádio que ouço sempre e é bem bacana poder estar aqui com vocês. É um bom dia especial a todos os limeirenses que nos acompanham, e são muitos, a CBN tem uma audiência muito grande lá na cidade de Limeira, e dizer a todos os nossos limeirenses já de antemão, meu muito obrigado, nosso agradecimento pela acolhida que as pessoas tiveram ao longo da nossa campanha, e pela votação expressiva que tivemos, a população recebeu as mensagens, entendeu as propostas, entendeu os propósitos e, mais do que tudo, entendeu a nossa postura durante a campanha e que ela será levada nos próximos 4 anos de administração. Entendendo isso, nos deu essa votação expressiva, quase 72 mil votos, 51, qualquer coisa que eu não estou lembrado agora. Mas foi muito bom, acho que uma campanha intensa, bastante pegada no bom sentido. Da nossa parte, sempre tratamos de propostas e falando de projetos e não de pessoas ou atitudes de outros, né? Acho que isso nós mantivemos sempre uma linha reta, uma campanha limpa em todos os sentidos, limpa nas propostas e limpa na tratativa com os concorrentes, que eu digo que são concorrentes. Alguns falam que são adversários e outros dizem e tratam até como inimigos, né? Mas eu entendo que são concorrentes. Agora, passada a eleição, acabou o processo de concorrência. Nós precisamos olhar, entender, e as próprias forças políticas da cidade entender que a cidade é uma só e que merece uma administração. E a faremos, não para 72 mil pessoas, mas para 300 mil pessoas, que é o número de habitantes que nossa cidade tem e que merece o nosso respeito, e o nosso trabalho é para isso que nos colocamos no processo.
E, prefeito eleito, me impressionou essa votação, e até o senhor acabou de citar aqui os concorrentes ou adversários nessa política que o senhor enfrentou nessa eleição. O filho de Silvio Félix seria Silvio Félix, mas ele teve todo um processo de cassação e ele foi barrado pela Justiça Eleitoral e colocou o filho dele no lugar pelo PDT. E enfrentou também o atual prefeito. E a votação, exatamente, do atual prefeito em quarto lugar, numa votação como essa, com 212 mil eleitores, a cidade até teria possibilidade de ter um segundo turno, né? Mas o senhor venceu no primeiro.
Exatamente. Flávio, isso foi fruto de um trabalho, e não é um trabalho de 45 dias de campanha. Eu fui vereador em Limeira de 2009 a 2012, não fui para a reeleição, porque entendia que não era oportuno naquele momento e não era o nosso projeto. Disputei eleição para deputado estadual em 2014, tive quase 40 mil votos, faltaram 92 votos para a minha eleição, fiquei como primeiro suplente de deputado. E a partir de janeiro do ano que vem, nós fizemos um planejamento, né? Planejamos a disputa eleitoral que aconteceu nesse último final de semana, em primeiro turno. E a partir do dia 27 de janeiro, nós estivemos literalmente na rua todos os dias. Realizamos mais de quase 620 reuniões em casas de família, sempre em casas de famílias que nos receberam com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, para conversar da política, esse assunto tão importante nas nossas vidas, mas que não tem sido muito prazeroso ultimamente a gente conversar. Mas fizemos isso e fomos muito bem acolhidos. E isso é que nos trouxe essa possibilidade e que acabou se concretizando nas 2 últimas semanas, que é a eleição de primeiro turno. Então o trabalho foi longo, mas foi planejado, né? Não foi de sopetão e nem tiramos nada, nem um coelho da cartola, não. Foi trabalhado, a concorrência era forte, 3 outros candidatos de peso, tivemos 7 candidatos, 3 com um potencial maior, 1 porque vinha de uma história passada ruim que a cidade viveu e não podíamos mais aceitar isso, não podemos mais. O outro era o prefeito e o 3º candidato do PSDB, que também tinha um histórico positivo. Então a eleição foi bem pegada, mas prevaleceu o trabalho que todo político deve fazer e nós continuaremos fazendo. é ter ouvidos e proximidade com a população. Nós fizemos isso na campanha e faremos isso no nosso mandato. Nós teremos canais permanentes de comunicação com o nosso cidadão. Através desses grupos que formamos, mais de 600, quase 620, né, esse vai ser um trabalho. E uma vez por mês, além desse, uma vez por mês, o prefeito Mário Botião estará num bairro da cidade, recebendo a população que queira falar com ele sobre qualquer assunto, sugestão, reclamação, enfim, tudo aquilo que o cidadão tem o direito, e o prefeito precisa ter esse olhar, né? Precisa ter o discernimento. A gente sabe que a estrutura de administração administrativa, ela tem o diretor, tem o chefe, tem o secretário, que estão lá para resolver problemas. Não pode trazer tudo para o prefeito. Mas o prefeito tem que ter o discernimento de não perder o olhar. Lá, eu digo, no meu caso, eu sou do ramo de construção civil, sou empresário da área. Falei assim, eu nunca perdi o conhecimento do meu chão de obra. Né? E nós não vamos perder, e um prefeito não pode perder, o chão da cidade, que é o que a população deseja, é quem vive os problemas de primeira hora. Então, isso nós faremos com certeza e daremos um outro nível e um outro entendimento dentro da administração municipal.
E prefeito Mário Botião, o senhor citou até, todo político tem que ter a noção da cidade, e o senhor tem essa experiência política, foi vereador na cidade, tentou ser deputado, mas vem desse ramo do setor empresarial, o senhor que trabalha na construção civil. Essa visão empresarial, e até pensando no que aconteceu em São Paulo, né? Um empresário que até durante a campanha falava que não era político. O senhor não, o senhor é político, mas tem essa formação empresarial de gestão. Está um momento agora até de uma aversão aos políticos, e esse tipo de comunicação de ser um empresário, um gestor, está ganhando força?
Eu acho, tenho certeza que está, né? Tem o exemplo de São Paulo, onde o Dória foi eleito também no primeiro turno. Tem o nosso exemplo, que é fruto de um trabalho que fizemos ao longo de 2 anos, mas também é uma visão que o cidadão tem tido, de fugir um pouco, de sair um pouco fora daqueles políticos tradicionais. Eu respeito a política, eu respeito os políticos todos. Estive no mandato durante 4 anos, mas eu não fiz carreira na política, não quero fazer carreira na política. Entrei na política com 48 anos. A minha primeira filiação partidária foi em 2008, para disputar a eleição, porque tínhamos um projeto. Né? E a experiência empresarial, ela cabe sim na administração pública, e nós levaremos isso para a administração pública. Muitas pessoas às vezes dizem, olha, a empresa é uma coisa, serviço público é outra. Eu digo que não. E dou sempre um exemplo do seguinte: administrar o orçamento familiar, que as donas de casa que estão nos ouvindo agora pela CBN sabem fazê-lo muito bem, ela sabe que tem algumas técnicas administrativas que às vezes ela nem sabe que é técnica, mas ela aplica. As técnicas são as mesmas lá no orçamento familiar, que a dona de casa tão bem faz, né, administra. As técnicas que administrar uma empresa, as práticas e as técnicas são as mesmas do orçamento familiar. E são as mesmas no serviço público. As práticas são as mesmas. A forma é diferente, né? O conteúdo é o mesmo. A prática administrativa acaba em todos os lugares. Nós levaremos para a prefeitura. A forma é diferente porque o regramento é diferente. Mas isso é uma questão de se adaptar.
Uma situação das regras. Por exemplo, a gente pensa assim, a grosso modo, uma empresa que está passando por dificuldades financeiras, dá uma enxugada em todo o seu custo e até enxuga o seu pessoal. Isso não dá para fazer em uma prefeitura, né? Enxugar o pessoal de uma prefeitura, servidores. Você não consegue cortar e vai ter esse para... Apesar da crise, vai ter no orçamento que pagar esses servidores, que é um problema que está acontecendo em toda a região. Aqui muitas cidades estão atrasando, né, o pagamento para os servidores.
Mas nós podemos usar as práticas administrativas para colocar, como por exemplo, os funcionários de confiança do prefeito, uma vez eleito, em números compatíveis com a realidade. Né? Hoje nós temos na Limeira 535 comissionados. Nós vamos derrubar esse número para metade, um pouco mais, um pouco menos. Né? Isso é uma maneira de enxugamento e nós vamos enxugar.
E é possível realmente fazer isso? Porque é uma promessa de praticamente todos que entram.
Não, é possível. Flávio, eu vou dar um exemplo para você e para as pessoas que nos ouvem. Piracicaba tem 9 mil funcionários públicos e tem perto de 250 funcionários comissionados. Nós temos 7 mil funcionários públicos e 535 funcionários comissionados. Então, esse número está incompatível. O senhor Hernando Zuvico, que finalizou a administração do prefeito Cassado, entregou a administração com mais ou menos 250 funcionários comissionados, que é um número um pouquinho mais, um pouco menos. Às vezes ele é mais sazonal, pode aparecer algumas necessidades, mas é um número compatível e nós faremos isso com certeza. Você tem razão, o funcionário público, ele tem a estabilidade. Não dá para você, na empresa a gente enxuga. O funcionário público não dá para enxugar, mas dá para motivá-los a fazer serviço melhor, a prestar serviço de mais qualidade, e é isso que nós faremos, né? Nos empenharemos em trazer também os funcionários públicos, para os funcionários públicos, a valorização que eles merecem. Não é só a valorização salarial, ela é uma parte, mas todo o processo de lidar, de tratar, de ouvir, de conversar, de decidir junto com os funcionários que já estão dentro do serviço público, aquilo que é bom para a população, aquilo que facilita o seu trabalho. E trazer instrumentos que vão nos ajudar a melhorar, como, por exemplo, na saúde, na informatização da gestão da saúde. Isso nós faremos de primeira hora. Tomaremos as providências. Né? A gente fala que vai fazer, as pessoas podem entender que vai fazer no primeiro dia. Nós tomaremos as providências de primeira hora para informatizar toda a gestão da nossa saúde, que hoje não é informatizada. As informações estão segmentadas. E aí o funcionário que atende o munícipe, que vai agendar uma consulta, ele acaba, às vezes, atendendo não tão bem o cidadão, porque ele não tem instrumentos para isso. Ele recebe a reclamação e não tem o que fazer. Então, isso são todas atitudes e atividades que podem trazer uma qualidade para o serviço público, melhorar e até diminuir os custos. Eu não tenho dúvida que isso é possível ser feito e faremos.
E, prefeito Mário Botchon, quando o senhor fala numa situação como essa, né, de informatização na área da saúde, que é um centro de saúde conseguir acessar que horas que pode ser atendido o usuário, o paciente está necessitando, vamos marcar um dia. Isso não acontece hoje, né? Como o senhor vem de uma área privada, dá um certo desespero pensar que ainda em 2016 e vai para 2017, uma comunicação tão simples como essa ainda não aconteça?
Pois é, hoje a gente pega o celular, qualquer criança de 3 anos pega o celular, manipula, usa, fala, conversa, né? E nós temos essa situação que é real. Isso não é conversa de campanha, até porque a campanha já acabou. A eleição acabou e nós precisamos olhar para frente. Mas eu citei esse exemplo porque ele é real. E ele existe e nós tomaremos providência. Por que que não foi tomada? Não sei dizer. Não sei dizer, mas nós ficamos com muita preocupação, porque andando e ouvindo a população, a gente entendeu que esse é um problema sério. A falta de remédio no posto, às vezes não falta remédio na rede. Falta naquele posto, mas o cidadão não tem informação em onde tem o remédio. Aí ele tem que sair e fazer uma peregrinação nas farmácias que a cidade tem e nos postos de saúde.
Ou mesmo até o próprio posto de saúde, para fazer o pedido, tem que fazer um documento, não é uma coisa automática, né? Estou sem esse remédio aqui, já faz um pedido pela própria intranet da prefeitura.
É. Eu acho que esse é o desejo, o caminho e num futuro bem próximo isso deve acontecer. Mas nós daremos o primeiro passo, que é a informatização de toda a gestão da nossa Secretaria da Saúde, né, para melhorar o atendimento à população, melhorar o serviço prestado e facilitar a vida dos nossos funcionários públicos que atendem as pessoas e, como eu disse, às vezes não tem instrumentos para fazer um bom atendimento, isso estressa, isso deixa a pessoa nervosa e acaba até, às vezes, atendendo mal. Não que queira, mas as circunstâncias, às vezes, acabam acontecendo isso. E isso nós trataremos, sim, não só nesse segmento, mas nos outros segmentos também, viu, Flávio?
O senhor citou bastante a saúde aí. A saúde tem sido o principal problema, né, das cidades. O senhor já citou um ponto aí, essa informatização. O que mais precisaria a cidade para conseguir atender com dignidade quem procura um hospital, um centro de saúde? Porque quem procura um hospital, um centro de saúde, está num momento
difícil,
muito complicado. Ele não quer estar lá.
Ele não quer estar lá. Eu digo sempre que o transporte coletivo é um problema, né? Existem várias ações que nós vamos tomar no transporte coletivo. Mas o cidadão, ele andou um dia no ônibus apertado, ele reclamou naquele momento, mas passou. A doença não. Ele está doente, enquanto ele não for atendido, não fizer o exame, não for medicado, ele continua com o problema. E aí não pode trabalhar, deixa de produzir, deixa de estudar, enfim. Então, a saúde é coisa primordial. E ela é problema em todos os lugares. Primeiro porque o próprio sistema SUS, que é um sistema maravilhoso, ele não tem tido a atenção do governo federal da maneira adequada, principalmente com os valores pagos para o sistema. Então, tudo fica muito, muito apertado. Mas lá em Limeira, nós temos um problema bastante sério, que são as consultas de especialidades, né? E que nós faremos parcerias com os hospitais da nossa cidade, a Santa Casa Humanitária, que tem esse serviço e que pode prestar para a prefeitura, nós vamos viabilizar. E tem um outro, tem uma legislação que já está aprovada, que é possível fazer o cadastramento de médicos e clínicas para prestarem o serviço, fazer a prestação de serviço nessas áreas. E que isso não foi implementado, nós implementaremos. Isso também é um assunto bastante importante que precisaremos enfrentar de início de mandato para amenizar no primeiro momento e com o passar do tempo resolver em maneira definitiva a questão das consultas de especialidades, que nós temos uma limitação bastante grande lá em Limeira.
E, prefeito Mário Botchon, como vai ser a conversa com Gilberto Kassab, ministro de Comunicações, Ciência e Tecnologia e Inovação, já que ele é o grande nome, né, do PSD? E o senhor hoje é o prefeito de uma grande cidade como Limeira, uma das principais aqui do estado de São Paulo. Imagino que tenha um grande carinho de Gilberto Kassab para essa cidade aqui de Limeira. E como é que vai ser a conversa também com o governo federal, já que Kassab faz parte também do governo Michel Temer?
Olha, o ministro Gilberto Kassab nos recebeu na sua residência lá atrás, quando nós viemos para o PSD, e desde então, né, se colocou à disposição e tendo o compromisso de abrir portas no governo federal. Ele já foi ministro das cidades, uma pasta importantíssima. Hoje é ministro das Ciências, Tecnologia e Comunicação, outra pasta não menos importante. E certamente temos conversado no domingo retrasado, nós tivemos um encontro onde ele novamente se colocou à disposição para abrir as portas, nos facilitar o acesso nos ministérios, para que a cidade tenha a facilidade de acessar, né, os ministérios e buscar os recursos necessários, que boa parte dos recursos que são de volume maior vem dos ministérios, né, do governo federal. Temos também aqui em São Paulo, que é do Democratas, que é o deputado Rodrigo Garcia, secretário da Habitação do governo estadual, que é o nosso vice, doutor Júlio, é do Partido dos Democratas, também tem uma outra porta de entrada e de aproximação com o governo estadual. E enquanto prefeito de uma cidade importante, que nem você disse, que é mesmo importante, certamente teremos o acesso junto ao governo do estado, com o governador Alckmin, nos recebendo e dando a atenção que a nossa cidade merece. Tem um canal de comunicação bastante efetivo, isso é importante. Importante para que os projetos, os maiores, os mais importantes, tenham acolhida do governo estadual e do governo federal, principalmente na área habitacional, onde os recursos para essa área são federais e estaduais, e nos empenharemos muito em trazê-los de maneira mais significativa para o nosso município.
Prefeito Mário Botchon, eleito aqui em Limeira com 51,23% dos votos. Queria agradecer aqui a presença do senhor nos estúdios da CBN Campinas e parabéns pela eleição.
Flávio, agradeço mais uma vez o convite, esse espaço sempre muito importante e a audiência, a grande audiência que a CBN tem em Limeira, de falar com os nossos eleitores e dizer a eles que podem esperar do governo Mário Botchon, de toda a sua equipe, juntamente com o doutor Júlio, nosso vice, um trabalho com muito empenho, buscando sempre a eficiência e fazendo uma administração acolhedora com a população, e não só com a população, mas com todos os segmentos importantes da nossa sociedade, tendo canais de comunicação abertos de maneira permanente. E governaremos, que nem disse, para as 300 mil pessoas, que é isso que elas aguardam e esperam, e depositaram na urna essa confiança nas nossas propostas e na nossa postura acima de tudo. Muito obrigado e tenham todos um bom dia.
Okay, muito obrigado. Conversamos aqui com Mário Botchon, o próximo prefeito da cidade de Limeira, 10 horas e 27 minutos.
CBN Campinas.